As notícias na RTS, edição de António Feliciano.
Uma mulher de 51 anos e um homem de 59 foram detidos pela Polícia de Segurança Pública na recente operação que decorreu no acampamento do Flecheiro, em Tomar. Esteve em causa, apurou a nossa redação, uma ação que visou apenas um inquérito relativo ao tráfico de droga, que decorre na divisão policial na Bantina. Esta ação, que contou com a Unidade Especial de Polícia, resultou ainda na apreensão de viaturas, assim como de 138 doses de heroína, 3 doses de cocaína, 2 telemóveis e 65 euros em notas do Banco Central Europeu. Fonte oficial da Polícia de Segurança Pública, questionada sobre a suposta resistência dos visados à operação em causa, garantiu que tudo decorreu dentro da normalidade para situações deste género, admitindo ânimos exaltados na altura em que os agora detidos foram algemados, mas nada mais do que esses protestos reforçou. Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, voltou a abordar em recente reunião do Executivo a questão da inscrição da Festa dos Tabuleiros no concurso Sete Maravilhas da Cultura Popular. Inscrição essa feita por um anónimo. A autarca, que se mostrou satisfeita com a retirada da festa do referido concurso, voltou a negar que a Câmara tenha feito essa inscrição e desafiou a pessoa em questão a tornar pública a sua identidade e a explicar os motivos pelos quais decidiu avançar para esta inscrição.
Foi com agrado que vimos que a empresa produtora do evento retirou a Festa dos Tabuleiros daquilo que seria a sua emissão. Agora, também não posso deixar de dizer e repetir mais uma vez que não foi a Câmara que fez a inscrição da Festa dos Tabuleiros. E quando digo a Câmara, não foi a Câmara, não foi nenhum elemento da Câmara, nenhum vereador, não foi nenhum chefe de divisão, não foi nenhum trabalhador da Câmara que o fez. E que era importante, acho eu, que as pessoas não se acobardassem e quem efetivamente fez a inscrição da festa viesse a público dizer: eu fiz a inscrição da festa e os motivos porque o fizeram. Porque reparem uma coisa, nós podemos entender, e estas três instituições, Câmara, Comissão Central e Santa Casa da Misericórdia, entendemos que não, que prejudicaria a festa. Nós não nos comparamos, podem achar que isto é pedantismo, mas nós entendemos que a Festa dos Tabuleiros não se compara a uma festa da, eu costumo dizer sempre, a Festa da Sardinha, não sei de onde, quer dizer, estamos num patamar completamente diferente e, portanto, temos que dar dignidade àquilo que é a festa. Agora, como eu disse, e quando fui aqui abordada em reunião de Câmara sobre este assunto, a pessoa que inscreveu a festa pode tê-lo feito com a melhor das boas intenções. Não é? Ninguém está aqui a dizer o contrário. Agora, era bom que viesse a público dizer, porque eu acho que quem faz uma coisa destas tem que dar a cara. Que não está a falar nem da instituição A, nem da instituição B, nem da instituição C. Está a falar dos tomarenses, do conjunto de tomarenses que habitam em Tomar e que habitam fora de Tomar. E, portanto, como o assunto foi aqui aflorado, nós dissemos aqui em reunião de Câmara o que é que iríamos fazer e fizemos o comunicado conjunto. Acho que era aqui também que deveria dar esta nota e desafiar quem efetivamente inscreveu a festa que o viesse assumir publicamente.
O Grupamento de Escolas Templários de Tomar realiza nesta terça-feira mais um congresso do nono ano. Será a sexta edição. Desta feita, subordinado ao tema Janela Virtual para um Futuro Real. Os alunos terão a oportunidade de interagir com alunos e professores da Escola Jacome Raton, que através do seu testemunho, a experiência e esclarecimento de dúvidas irão contribuir para uma tomada de decisão mais consciente e informada. A ERTE perspectivou esta iniciativa junto de Paulo Macedo, diretor do referido agrupamento.
O congresso do nono ano, este sexto congresso, ao contrário dos anteriores, tem esta particularidade, como foi dito muito bem, portanto, nós estamos a ver este surto epidémico e não temos os alunos do nono ano na escola, efetivamente, os alunos encontram-se em casa, com aula à distância, e não poderíamos perder esta oportunidade de fazer precisamente o primeiro congresso do nono ano, virtual, porque eles não estão aqui, mas a equipa de psicologia do Agrupamento de Escolas Templários, do Serviço de Psicologia e Orientação, e muito bem que houvesse a ideia de fazer este encontro com os alunos do nono ano, de forma a mostrar, durante este período da terça-feira à tarde, aquilo que existe efetivamente no agrupamento, que possibilita aos alunos de fazer uma escolha acertada para a sua vida escolar Vida Futuro, a partir do 10º ano. Portanto, isto é dirigido, este congresso do 9º ano é dirigido não só aos alunos do agrupamento, como a todos os alunos do 9º ano de outros agrupamentos, e até fora do concelho, porque temos muitos alunos do 10º ano, 11º e 12º, que são de fora do concelho de Tomar, e o objetivo é precisamente não só fazer, no princípio, logo uma vida virtual à escola, portanto, através de alunos do nosso agrupamento que vão ter a voz off a explicar as partes visitadas da escola secundária já como Ratum, para que os alunos que venham a frequentar o 10º ano saibam que escola vão encontrar. E depois, logicamente, também vai ser dada a possibilidade a alguns alunos que se encontram a frequentar esses cursos profissionais ou a oferta educativa do ensino regular do agrupamento, vão prestar o seu testemunho de forma a explicar aos alunos que pretendam vir a ingressar no 10º ano o que poderão encontrar nesta escola deste agrupamento. E este é o objetivo na prática, de uma forma muito resumida, deste congresso do 9º ano.
Na audição do presidente da ANACOM, Autoridade Nacional de Comunicações, na Comissão de Economia da Assembleia da República, Duarte Marques, deputado do PSD, eleito pelo Distrito de Santarém, apelou à ação do regulador do setor das telecomunicações para resolver o crónico problema da falta de cobertura da rede de telemóvel em demasiadas áreas do concelho do interior, como é o caso de tantos concelhos do Distrito de Santarém, Castelo Branco, Guarda, entre outros. Duarte Marques defendeu a criação de um roaming nacional, onde as operadoras partilham o serviço de antenas existentes de forma a garantir maior acesso a todas as pessoas.
Sr. Presidente, a ANACOM deve ter sido a primeira vez que alguém, o Sr. Presidente foi a primeira pessoa aqui no Parlamento que, depois de questionado pelo PSD por escrito sobre a falta, sobre uma necessidade ou uma falha que havia no sistema, mandou duas respostas. Mandou uma resposta a dizer que estava a tentar fazer alguma coisa, e passado umas semanas faz uma segunda resposta a dizer que já tinha imposto regras. Eu nunca mais me esqueci desse gesto, porque quer dizer que não só respondeu, como se preocupou em resolver. Falo da questão da falta de sinal de linhas telefónicas após os incêndios de 2017. Eu tinha duas questões para lhe colocar relativamente à falta de rede, à falta de rede de internet, de rede de telemóvel nos territórios do interior. Eu venho de uma zona que eu penso que conhece bem, do Médio Tejo, do Distrito de Santarém, mas replica-se em vários pontos do país. E há muitas zonas que não têm nenhuma rede de internet, nenhuma rede de telemóvel, e por vezes têm só uma. Eu faço-lhe duas perguntas muito concretas. Sr. Presidente, como regulador, já que as operadoras não se entendem entre si para colaborar numa espécie de roaming nacional, o que é que o regulador pode fazer ao nível de legislação, ou se o Parlamento pode fazer alguma coisa para os obrigar a partilhar rede onde ela não está disponível para todos? E outra questão era, Sr. Presidente, já que vamos atribuir as licenças 5G, e eu acho que são importantes e consideramos todos que são importantes, para dar um salto tecnológico estrutural até, quiçá, no país, mas porquê que não aproveitamos esta boleia para garantir que aqueles que nada têm passam pelo menos a ter alguma coisa? Porque uma coisa é ter 5G em Lisboa, mas para quem não tem 1G, o 5G não vale nada. E, portanto, eu lembro-me quando visitei Timor-Leste não tinha água canalizada nem eletricidade, mas já tinha internet em todo lado e não falhava. Eu gostava que estas regiões, pelo menos, tivessem rede de telemóvel, zonas desfavorecidas. Isto ajuda a combater a exclusão social e o isolamento das pessoas. E perguntava-lhe, se o senhor puder fazer alguma coisa, faça. Se quiser que sejamos nós a fazê-lo, diga qual é o caminho, mas o importante era dar resposta a esta gente, que nós temos cá também para os defender e para assinalar. Muito obrigado.
O aparecimento de uma segunda vaga da pandemia depende de cada um de nós. O alerta de Maria dos Anjos Esperança, coordenadora da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, em declarações à ERTS, ficou o reforço da prática das regras de segurança por parte da população, nomeadamente a higiene, o uso de máscara e afastamento social. Três trunfos que tão bons resultados têm dado no decurso das últimas semanas.
Não podemos efetivamente dizer que será previsível. Previsível não. Poderá acontecer, mediante os comportamentos que todos tivermos, a sensibilidade tanto será agora como será mais para a frente, mas efetivamente as atitudes das pessoas é que poderão dar ou ditar que apareça uma segunda vaga. Previsível não. Há essa possibilidade. e temos que encarar o futuro com a possibilidade de termos uma segunda vaga e que normalmente, e pela experiência que temos e pelos estudos que são feitos e pelo que nos diz a nossa história, essas segundas vagas serão sempre piores que as primeiras, mas previsível, não. Há essa possibilidade de termos uma segunda vaga, isso há.
Higiene e o uso de máscara são duas vantagens que todos temos para prevenir essa eventualidade.
Higiene, uso de máscara e o afastamento social. O afastamento. Eu posso dizer que nestes dois dias estive com algumas pessoas de família e que nenhum se cumprimentou. Aquele cumprimento de abraço, aquele cumprimento de beijo que habitualmente se tem entre as famílias, entre os amigos, vai ficar durante uns tempos mais afastado e deverá mesmo ficar assim. Porque todos nós cruzamos com outras pessoas, todos nós nos deslocamos a outras localidades, a outras cidades, em trabalho, em lazer, e portanto é preciso o cuidado de manter o afastamento e a higiene realmente das mãos e a etiqueta respiratória também é sempre muito importante.
A Câmara de Ourém, pela voz do Presidente Luís Albuquerque, deu a conhecer os números em torno das refeições fornecidas pelo município dentro deste quadro de pandemia que o país atravessa há alguns meses, em especial na entrega de alimentação às famílias mais carenciadas, ou seja, dentro dos escalões A e B. O autarca, em recente conferência de imprensa online, deu conta de cerca de 1.700 refeições fornecidas a alunos e ainda pouco mais de 1.000 a pessoas sem abrigo, um indicador que não deixa de ser preocupante à escala social.
O município já forneceu 1.692 refeições a crianças do escalão A e B do nosso concelho, 1.066 refeições a sem abrigo e 210 refeições a outras situações não identificadas. Cabazes alimentares, fornecemos 65 cabazes alimentares a alunos e 76 cabazes alimentares a outras pessoas que não alunos. Estamos também que promovemos junto das televisões e também das redes sociais de retoma económica para Fátima. É um vídeo, são dois vídeos, um para televisões com 15 segundos, que irão passar nas televisões generalistas, na SIC Notícias, na TV24, RTP3, CMTV, Porto Canal, TV Galícia e também nas redes sociais, um vídeo um pouco maior, patrocinado para alguns distritos que entendemos mais importantes de serem divulgados este vídeo de promoção de Fátima.
São três as empresas que já receberam o pré-licenciamento do Infarmed e que se encontram preparadas para investir no setor do cultivo de cannabis para fins medicinais e terapêuticos. Assim acontece no Conselho de Mação. O processo envolve investimentos de vários milhões de euros e promete dinamizar a economia da região. De acordo com Vasco Estrela, presidente do município maçaense, o processo decorre dentro do que estava previsto, investimentos que, quando concretizados, vão ser determinantes na criação de postos de trabalho.
Já em andamento há algum tempo e felizmente pensamos que está tudo a correr dentro daquilo que eram as nossas expectativas e os nossos desejos, e neste sentido temos neste momento três empresas com pré-licenças concedidas para o Conselho de Mação, conforme foi transmitido pelas próprias, e portanto pode ser importante por aquilo que representa em termos de investimento financeiro e, portanto, investimentos avultados no nosso concelho e também para os postos de trabalho que irá representar. E, portanto, foi um processo acompanhado muito perto pela Câmara já há algum tempo, conforme referi, e fizemos tudo para que os projetos não fugissem, e acho que temos boas expectativas para que os mesmos se concretizem. Fizemos a nossa parte, agora enfim, esperemos também que esta situação que todos vivemos da pandemia não afete o investimento. Temos esperanças que assim aconteça e, portanto, vamos aguardar mais algum tempo para ver materializado no terreno tudo aquilo que está previsto.
Isto é um investimento situar em terrenos privados, é isso?
Um deles é públicos, no sentido que fica será na Zona Industrial de Ortiga, com a colaboração da Junta de Freguesia de Ortiga, em nome de quem estão os terrenos. Há também a aquisição de uma antiga fábrica que estava desativada naquela Zona Industrial, e nos outros locais, os dois investimentos são em terrenos exclusivamente privados. E, portanto, houve aqui o acompanhamento da Câmara também na sinalização desses terrenos, de acordo com aquilo que eram os pedidos das empresas, as características dos terrenos, e, portanto, foi isso que nós fizemos como agentes facilitadores dos mesmos, para podermos concretizar os negócios cá no nosso concelho.
Vasco Estrela refere ainda que o município está disponível, caso seja solicitado, para apoiar na execução de infraestruturas que sejam necessárias à concretização dos projetos.
Não foram colocadas essas questões em cima da mesa, contudo a Câmara, no âmbito do regulamento que tem de apoio às empresas, poderá eventualmente, noutro caso, também participar com alguma coisa relacionada com as infraestruturas. Estou a imaginar alguma acessibilidade a algum terreno, situações relacionadas com água, fornecimento de água, alguma coisa desse género, mas neste momento não está nada consensualizado relativamente a esta matéria, nem a situação que nos foi colocada. Evidentemente, se a mesma for, analisaremos, estaremos disponíveis para colaborar com estas empresas, como colaboramos com qualquer outra empresa que se queira instalar no nosso concelho.
Já o disse, a pandemia pode trazer aqui algumas dificuldades a este processo, eventualmente, espera-se que não, mas estes investimentos poderão vir a concretizar-se quando?
No âmbito daquilo que está estabelecido, na pré-licença, obriga que no espaço de 6 meses dê início aos investimentos, e portanto as pré-licenças foram emitidas há cerca de 1 mês e meio, em alguns casos, outras já durante o mês de maio, portanto daí são 6 meses para que algo se comece a concretizar no terreno. Portanto, estamos agora com a expectativa que neste período, terminará algures para o final do verão, haja realmente investimentos já no terreno. Também sabemos que já têm havido contactos das empresas com empreiteiros e com prestadores de serviços locais e não só para começar a tratar do que há para tratar, e portanto penso que as coisas vão acontecer. Também da parte da Câmara estão a ser disponibilizados, está a ser disponibilizada informação que é necessária relativamente aos terrenos, condicionantes e outras coisas do género, e sabemos que em alguns casos já foram feitas análises laboratoriais à qualidade do terreno, e portanto acho que as coisas estão a seguir os seus trâmites normais.
Abrantes assinala neste domingo 104 anos desde a elevação à cidade. Será sem dúvida uma comemoração diferente, mais reduzida perante a pandemia que atravessamos, mas a carga simbólica, essa, será maior. Ficará para a história também. A Hertz falou com Manuel Valamatos, presidente da autarquia abrantina, que perspectivou esta data, referindo que a torre será iluminada a jeito de mensagem de esperança.
Sim, são 104 anos de uma cidade, de um concelho. Este ano vai ser diferente, as comemorações, naturalmente. Não vamos ter, e estamos tristes por isso, porque não vão ser as festas habituais. Habitualmente a esta hora, nestes dias, estaríamos todos em grande movimento, em grande dinamismo nas nossas festas. Este ano, de facto, as coisas são diferentes, mas são pelas razões que todos conhecemos, pela segurança das pessoas, pela saúde pública. E obviamente que tivemos que cancelar todas as nossas festividades. Vamos apenas domingo, dia 14, fazer aquelas cerimónias oficiais, aquilo que se entende como o hasteado da bandeira, o cantar o hino nacional, de alguma forma, no fundo, garantir as cerimónias dos 104 anos. E depois vamos à noite fazer a inauguração da iluminação da nossa torre, que é um ícone, né? Digamos, é uma referência de Abrantes, a torre de telecomunicações. Vamos iluminá-la, vamos deixá-la com uma luz de esperança. Olha, uma luz que simboliza isso mesmo, um ano diferente, mas vai ficar a torre iluminada para sempre, com este sinal deste ano, de um ano diferente, um ano 2020 especial, diferente. Continuamos simultaneamente muito preocupados com a situação que vivemos, do Covid-19, mas queremos ter também esta esperança de que as coisas vão passar e esperando, e estamos convictos que no próximo ano vamos ter umas festas as melhores de sempre, com um programa que tínhamos delineado para este ano, planeado para este ano, muito, muito interessante. Tínhamos tido muitas reações positivas das nossas pessoas. Estávamos com grande expectativa e é isso que vai acontecer. Tirando, digamos, as cerimónias oficiais e tirando alguns apontamentos que vamos fazer de forma digital, este ano vamos ficar por aqui e vamos deixar esta marca na nossa cidade, que é uma marca também da região. Vamos iluminar a nossa torre de forma permanente e pronto, será um ano diferente, mas continuaremos sempre a contar com Abrantes e com os Abrantinhos.
Avançamos agora para a nota do dia, hoje com Maria dos Anjos Esperança.
Estamos numa altura em que têm aparecido menos casos desta doença que nos tem incomodado a todos. E este aparecimento de menos casos deve a todos nós, deve-se ao comportamento das pessoas, deve-se à atitude que as pessoas tomam em relação à doença, deve-se ao respeito que as pessoas têm para com os outros. E é necessário que assim continue. Posso dizer-vos que aqui no nosso Médio Tejo somos dos ases do país, retirando o Alentejo, porque efetivamente o nosso Alentejo é o que tem menos casos, mas somos dos ases do país com menos casos. E temos concelhos aqui que mantiveram dois casos, três casos, desde o princípio da pandemia. É assim tempo melhor, a altura própria para fazer as festas populares, os arraiais das aldeias. Pois vamos esperar que outros tempos venham, vamos esperar que venha um tempo em que possamos dar um abraço fraterno nessas festas, nesses arraiais. Nesta altura devemos manter o afastamento social. Devemos, naturalmente que não podemos ir comer uma sardinhada tão, tão típica desta altura com a máscara, mas devemos chegar de máscara, devemos manter algum afastamento nas mesas, devemos ter sempre a etiqueta respiratória e podemos celebrar e podemos festejar estas épocas, esta época dos Santos Populares, estas épocas festivas das festas de aldeia, mas sempre com o devido distanciamento social, sempre com a devida higienização, sobretudo das mãos, e sempre com o uso de barreiras, de barreiras mecânicas, ou seja, a máscara sempre que possível. Isto é uma doença que pode ainda não ter dito ao que vinha. Não nos podemos esquecer que não está provado que o calor faça a destruição do vírus com maior facilidade. Não sabemos se isso acontece, se não, e não temos nenhuma vacina. Só poderemos estar descansados e mais com uma esperança de menos aparecimento de casos quando tivermos uma vacina e que ela seja eficaz. Até lá, não. Até lá é só o tratamento dos sintomas, que podem ser leves, pode até haver quem não tenha sintomas nenhums, mas também podem ser sintomas muito pesados. Felizmente temos tido uma ótima recuperação de casos, cada vez são mais os casos recuperados, que ao fim do tempo de doença fazem a análise e a análise é negativa e são casos recuperados, mas precisamos de manter o cuidado, mesmo essas pessoas recuperadas, porque também não sabemos cientificamente se não podemos ser novamente infectados. E na China estão a aparecer mais casos novamente e estão até a ser encerrados alguns mercados que têm pelo aparecimento de novos casos. Portanto, vamos manter o nosso agrupamento de centros de saúde, o nosso agrupamento de centros de saúde, os nossos concelhos. Vamos manter Tomar, Torres Novas, Barquinha, Abrantes, todos os nossos 11 concelhos com números baixos de casos. Isso só depende de nós. Bom dia e bom fim de semana.
E assim finalizamos mais esta edição. Proteja-se, proteja os outros.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.